Deputado federal pelo Pará, Vladimir Costa ganhou fama instantânea em todo o país recentemente por uma tatuagem com o nome do presidente Michel Temer. O desenho foi divulgado pouco antes da votação na Câmara da denúncia por crime de corrupção contra Temer. Após a absolvição, o deputado admitiu que a tatuagem feita não era permanente, e sim de um tipo de tinta de rena. Para falar sobre as principais orientações médicas sobre desenhos artísticos na pele, vamos ouvir o professor Luiz Torezan, do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Professor, é fato que ao fazer uma tatuagem, a pessoa permite que sejam injetados em seu corpo substâncias químicas que formam as tintas. E isso, na maioria dos casos, pelo resto das vidas dessas pessoas. Quais as principais orientações?
Quando a pessoa vai fazer uma tatuagem, ela tem que estar ciente que ela está injetando substâncias químicas que permanecerão pelo resto de suas vidas. E muito bem, uma tatuagem bem feita é uma tatuagem profissional, é uma tatuagem que vai colocar pigmentos, chamado organometálicos, dentro da própria pele. Portanto, você tem que lembrar que alguns cuidados básicos têm que ser feitos. Primeiro, você tem que procurar um local que seja referenciado, alguém que tenha muito próximo seu, que já tenha feito essa tatuagem, que tenha gostado muito, que não tenha tido problemas. Segundo, verificar muito bem a parte de antissepsia que é feita, né? Porque muitas vezes você pode ter infecções bacterianas agudas, e o que mais problemático em longo prazo são inoculações de vírus, e aí o que era no passado, hoje é menos frequente, mas riscos de hepatite, de transmissão de HIV, pela inoculação de agulhas contaminadas com esses vírus na hora da inoculação da própria tinta. Em terceiro lugar, se for fazer uma tatuagem, e a primeira vez que você vai fazer, procura fazer uma tatuagem de uma cor só, de uma cor preta de preferência, que é mais fácil de você, se se arrepender, você remover, num local um pouco mais escondido, que não chame muita atenção. E quarto, posição que eu coloco para a pessoa que vai fazer tatuagem é: faça uma tatuagem pequena, não faça uma tatuagem extremamente grande. O risco de você não gostar, ou de repente os pais não gostarem, ou as pessoas mais próximas não gostarem, é muito grande. Isso vai levar ao quê? Ao arrependimento. Isso vai levar depois a querer remoção. Isso dá bastante trabalho, Fabio.
É possível, mas dá trabalho. É um procedimento feito a laser, para falar desse outro lado, então, professor.
Exatamente. Então, assim, o único método recomendado, se a pessoa se arrepender ou que ele quiser retirar uma parte do desenho, muitas pessoas se arrependem de um determinado desenho e querem remover, é a remoção a laser, né? Existem lasers específicos para tratamento dessas tatuagens. Demora, normalmente são tratamentos mensais. E as tatuagens bem feitas em estúdios, portanto chamadas com os melhores pigmentos, chamadas tatuagens profissionais, Fábio, elas demoram, para você ter uma ideia, entre no mínimo de 6-7 sessões até o infinito, até 15, 20 sessões. E determinadas áreas não têm a capacidade de remoção do pigmento total. O tatuador, às vezes, coloca tinta sobre tinta, então a deposição do pigmento é muito profunda e você acaba, por mais que você faça inúmeras sessões, você ainda tem um restinho de tatuagem naquele local. Então, bastante consciência na hora de fazer, para não incorrer no risco de um arrependimento e depois ficar com marcas na pele.
Professor, houve uma mudança social aí que diminuiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, o estigma, não é, de pessoas tatuadas. Hoje é muito comum, não é, a gente conviver com pessoas, encontrar pessoas no ambiente de trabalho. Isso em algumas áreas, algumas profissões não era aceito, hoje já é mais comum. É necessário haver uma legislação, na sua avaliação como especialista clínico da área de dermatologia, como docente, de que para regular esse tipo de serviço, ou não é necessário, por se tratar aí de uma técnica milenar, não é? O senhor acredita que os problemas relacionados aí, ou que são atendidos, ou que chegam aos especialistas, são mínimos?
Não, eu acredito que deva sim ter uma legislação, nem que seja mínima ou básica, mas no sentido de salvaguardar os direitos da pessoa que vai fazer a tatuagem. Porque às vezes ela está lá, num ambiente, no final de semana, extremamente descontraído, vê uma tatuagem de uma pessoa, gosta e decide: ah, segunda-feira eu vou fazer minha tatuagem. Então, que pelo menos os melhores estúdios, as pessoas que façam as tatuagens, e eu sei que existem espetaculares profissionais em todo o Brasil, principalmente nos grandes centros, que tenham estipulados todos os mecanismos pelos quais elas fazem a tatuagem e as regras básicas que a Anvisa estipula, e que sejam estabelecimentos que sejam supervisionados por esses órgãos públicos para salvaguardar as condições básicas de higiene, para que essa pessoa não incorra no risco de, como eu já havia mencionado, de uma infecção, seja bacteriana, seja viral, ou até assim, orientação também de pessoas que não têm condição psíquica de fazer uma tatuagem. O ideal seria, olha, você veio me procurar fazer tatuagem, eu vi que você não tem condição psíquica, vai pensar que é melhor. Infelizmente, eu acho que isso não ocorre, mas eu acho que deveria ser colocado, sim, para toda a população.
Uma questão de conscientização, né? De quem Exatamente. Faz a tatuagem, de quem recebe, é isso?
Exatamente. Não, acho que hoje em dia é cada vez menos esse estigma, porque pessoas, assim, trabalham em mercado financeiro, trabalham até em áreas de medicina, tudo, e usam, assim, roupas cobertas, terno, avental, gravata, perfeito. Isso não tem nada, nenhum problema. Aí a pessoa, no final de semana, tira a roupa e tem sua tatuagem nas costas, na perna, nas pernas. Acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Tendo bastante consciência do que está fazendo, eu acredito que esse estigma já deve ter sido perdido em grande parte, embora ainda haja preconceito, mas eu acho que cada vez menor. Mas que a pessoa, se for fazer, que não faça numa área exposta. Por exemplo, se é um profissional médico, por exemplo, você não vai fazer uma tatuagem no pescoço, não tem nenhum problema, você não vai diminuir a capacidade desse profissional, mas assim, as pessoas vão comentar. Então, se puder fazer em áreas escondidas e bem orientadas, eu acho que vai ser muito bom para a pessoa que fez, como profissional, que orientou bem, e principalmente para a pessoa que recebeu essa tatuagem e vai estar feliz com o seu desenho numa área um pouco mais difícil, de difícil acesso à visão no dia a dia, Fabio.
E só reforçando para concluir, a questão de vigilância sanitária é fundamental, não é? Da higiene do estabelecimento do profissional isso, que faz a tatuagem.
Perfeito, isso aí sim. Muitas vezes a pessoa vai fazer, depois eles cobrem com aquele papel filme, como se fosse um Magipack aí, né? Eles cobrem para que a tinta não saia, não saia no sol, não manche a roupa. E às vezes eles prescrevem pomadas cicatrizantes. E as pomadas antibióticas, nós sabemos que hoje elas são de restrito uso, ou seja, para você prescrever uma pomada antibiótica por regulamentação da Anvisa, somente com receita médica. Então, muito dificilmente, num estúdio de tatuagem, você vai sair com uma pomada de antibiótica para diminuir o risco de infecção. Então, assim, se ela estiver usando uma pomada antibiótica, ela passou por um médico. Então, o risco de infecção, se só utilizar banho, essas coisas, é maior. Então, que saia, pelo menos, com os cuidados básicos desse estúdio e que tenha, de preferência, um selo da vigilância sanitária mostrando que esse estúdio teve a participação de um órgão público que regulamente a colocação da tatuagem no público em geral.
Análise e informações do professor Luiz Torezan, do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Fábio Rubira, para a Rádio USP.